política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Existe um ditado brasileiro que diz que o ano só começa depois do carnaval. E se a gente for considerar a partir desse ponto, nós vamos ter uns momentos de muita preocupação a partir de agora. Nós vamos ter um ano muito ruim. É complicado a gente estar sempre aqui discutindo e trazendo notícias ruins, mas não dá para falar de outra forma. Porque mal termina o carnaval e a gente já se depara com um turbilhão de informações negativas em vários âmbitos, estadual, municipal e federal. Crise no governo federal, falta de pagamentos importantes na pasta da educação que deixaram de ser feitos. No governo municipal agora é uma coisa muito pequena, mas saiu a informação que não havia recurso para patrocinar um bloco de carnaval. Então, é contenção de gastos, isso é fato, está acontecendo em todo o Brasil. No governo do estado, a situação é ainda mais perigosa, ainda mais problemática. O governador Paulo Câmara admitiu que o estado está com suas finanças numa situação muito ruim. Ele disse que o estado está apertadíssimo, as contas estão apertadíssimas, usou esse termo para falar sobre as contas do governo do estado. E ontem aqui, na participação do jornalista Inaldo Sampaio, a gente teve a certeza de como a situação realmente está. O governador Paulo Câmara está tendo que fazer verdadeiros milagres nas contas do estado para poder simplesmente manter a máquina funcionando. E vários fatores contribuem para a problemática do estado hoje. Por exemplo, a questão dos homicídios, que é... Está fugindo um pouco da questão da economia, mas eu estou falando dos desafios do governo. O aumento agora só de 29% no número de assassinatos no estado de Pernambuco. E o secretário de Defesa Social dizer que não está tão ruim assim, porque dentro dos eventos de carnaval houveram muito pontos, mas que a obra iria começar no mês de janeiro, assim que Paulo Câmara assumisse o governo. Janeiro passou. Isso não aconteceu. Depois houve uma promessa também, uma afirmação do deputado estadual Diogo Moraes, que inclusive passou o carnaval, me parece, né? Há informações que passou o carnaval no exterior, não tem essa informação concreta, mas nós não tivemos notícias de atividade de Diogo durante o período de carnaval, isso é um outro assunto. Mas houve a informação que passou o deputado que no mês de fevereiro essa obra seria retomada. Eu, no lugar do deputado, já falava logo a verdade e dava um prazo infinito. Porque não há nenhuma possibilidade dessa obra começar agora, no mês de fevereiro. Acho que é melhor falar a verdade do que todos os meses ter que dar uma desculpa diferente. O fato é que a obra de duplicação da PE-160 foi sim uma obra eleitoreira, que aconteceu exatamente no período do carnaval, foi tudo combinado para que... que os políticos tivessem que vir de volta, a obra começasse a ser feita para que a população fosse enganada, para que as pessoas tivessem uma sensação que iria ter uma grande obra, né? E não dá para entender como é que começa uma duplicação na PR-104, sem concluir a duplicação da PR-104. Foi o primeiro ponto escabroso, o primeiro ponto duvidoso que nós vimos, né? Como é que os carros vão sair, seguir de Recife, passar por Caruaru por vias duplicadas, seguir de Caruaru até quase todo o tema por vias duplicadas, e aí afunilar o trânsito em sentido de mão dupla, para quando chegar na PE-160 ter outra via duplicada, não faz o menor sentido. Teria que terminar o trecho para poder uma coisa ligar com a outra. Mas aí a obra da BR-104 parada, vão e lançam. A obra de duplicação da PE-160 não fazia sentido. A obra... de pretensões eleitoreiras. E a população caiu no truque que foi feito pelo governo do estado. Passada a eleição, vem sair um pedaço da realidade, onde aí nós tivemos essas promessas de que mês seguinte, a obra seria retomada. Passa agora o carnaval e vem a realidade por completo. E o governador do estado diz que as contas de Pernambuco estão apertadíssimas. Ou seja, não há luz no final do túnel, não. Com certeza, essa será uma obra que continuará paralisada durante um bom tempo. Paulo Câmara disse, e nesse ponto, ele foi coerente, de que só iria lançar grandes obras no Estado quando concluísse aquelas que estão em andamento. A gente espera que pelo menos essa promessa seja cumprida.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 10 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre o que acontece e o que deixa de acontecer no poder e na política. Romerick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui, agora no começo do programa, os números em relação à violência no carnaval, né? Dados publicados em alguns jornais, dados oficiais, inclusive. O Carnaval de Pernambuco foi um dos mais violentos dos últimos anos, segundo os dados divulgados ontem pela Secretaria de Defesa Social. Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, da noite da sexta-feira até a quarta-feira de cinzas, foram assassinadas em todo o estado 83 pessoas. Antes, 63 do Carnaval de 2014, ou seja, um aumento de 29,7%. Ainda de acordo com o secretário, que pousou para fotos sorridente, apesar dos 18 crimes terem sido registrados na capital, apenas um ocorreu no QG da Folia. O ano passado, em 2014, foram 10, e está comemorando esse resultado. O restante da matança aconteceu no interior. Foram 44 assassinatos. O ano passado tiveram 18. São os números do interior, viu? 44 mortes esse ano, 2014-18. O caso mais grave foi em Macaparana, onde um jovem de 17 anos, viciado em drogas, matou a avó, a mãe e o irmão. O governo do estado investiu 20 milhões no carnaval e a prefeitura do Recife a bagatela de 35 milhões, dos quais 25% vieram de patrocinadores. De acordo com o secretário estadual da Cultura, Marcelino Granja, 92% dos artistas contratados eram pernambucanos. Mas e aí, Romenick? Os números são macabros, né? Assustadores. Inclusive, esse número aqui relacionado ao interior do estado é muito mais preocupante. O ano passado foram 18 homicídios, agora 44. É evidente que existe aquele tipo de crime que a polícia ela tem mais dificuldade de antever ou de evitar, que são os crimes passionais, como por exemplo esse caso em Macaparana, onde o jovem matou avó, mãe e irmã, só que ele era viciado em drogas. Então o combate ao tráfico e uso de drogas pode evitar também com que esse crime tido como passional aconteça. Muitas vezes o crime é passional, mas existe sim a motivação pelo uso de drogas. E ações que cabe sim ao Estado fazer para combater esse tipo de crime. Se o número está aumentando tanto, alguma coisa está deixando de ser feita.
Pois é, Ney. Nós começamos a observar aí uma que caiu no colo do governador Paulo Câmara, uma crise na segurança pública. A gente já vem observando desde o início de janeiro, crise nos presídios, aumento do número de assassinatos, de homicídios no estado de Pernambuco, né? E o carnaval não foi uma questão, não foi uma situação diferente, né? Os números aumentaram e aumentaram de forma acentuada, né? Você observa aí 29% de aumento no estado de Pernambuco, um número ainda maior no interior, né? Passamos por situações constrangedoras, né? E tristes aqui no interior de Pernambuco, um local onde o policiamento geralmente é redobrado, que é aqui no interior, que é Bezerros, teve aquela situação no retiro católico, né? Onde bandidos pintaram e bordaram dentro desse retiro. O padre Bianchi, que é um padre conhecido nosso, vem cobrando constantemente nas emissoras de rádio de Bezerros uma ação ativa da polícia, não é? E é uma situação complicada. Você bem falou aí, essa insegurança se coloca não apenas no homicídio em seco, mas é necessário ver outras raízes que afloram essa insegurança, né? Como o tráfico de drogas, né? O Laecinho mesmo veio aqui numa entrevista no Estúdio 1 e mostrou um dado interessantíssimo aqui para Santa Cruz, por exemplo. O tráfico de droga em Santa Cruz, segundo as contas do conselheiro tutelar Laércio Glicério, gira em torno de 9 milhões ao ano, né? Então uma situação preocupante que existe no nosso estado. O Paulo Câmara vem tentando se desdobrar com negociações com o efetivo da polícia, com negociações nos presídios do nosso estado, mas, contudo, tem que rebolar muito, porque o Pacto pela Vida demonstrou que está em crise desde final do ano passado, quando saiu os números, abordou um aumento acima do teto que a ONU determina para uma nação. O estado de Pernambuco está bem acima desse teto que a ONU determina, e é uma situação muito complicada em um estado que está em crise, não apenas econômica, mas principalmente na segurança pública.
Oito horas e 16 minutos, para a gente completar a pauta, eu estou tentando encontrar aqui a matéria em que o próprio governador Paulo Câmara afirmou, né, sobre as contas do estado, né, que estão apertadas, né, e aí a gente, inclusive comentando ontem aqui com o Hinaldo, a gente já começa a ter já quase que uma certeza que obras importantes que deveriam ser continuadas podem ficar pelo caminho, porque pode não ter recursos para isso. Em entrevista concedida ao Valor Econômico, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, falou sobre a situação complicada vivenciada pelo estado quando o assunto são as finanças públicas. De acordo com o governador, Pernambuco se encontra em uma situação difícil e está em terceiro entre os estados que terminaram 2014 com seus orçamentos no vermelho. Atualmente, a dívida do estado ultrapassa 2 bilhões de reais, perdendo apenas para Rio de Janeiro e Paraná, ou seja, nós estamos no terceiro estado mais endividado do Brasil. Estamos apertadíssimos, disse o governador, evidenciando as dificuldades. Vale ressaltar que, recentemente, o governador anunciou um grande corte de gastos para este ano, que beiram 320 milhões de reais. E por aí vai, né? Nós tínhamos até há poucos anos o estado de Pernambuco em números como referências positivas acima das demais regiões. Por exemplo, quando se falava em crescimento da economia dos países do Mercosul, o Brasil tinha crescido mais do que os demais países. Proporcionalmente, a região Nordeste tinha crescido mais do que o Brasil. E proporcionalmente, o estado de Pernambuco tinha crescido mais do que a região Nordeste. Então, estávamos ali no grande centro mesmo do desenvolvimento, do crescimento econômico. E isso acontecia há cerca de 5, 6 anos atrás. Estávamos ali no ápice, né, no grande momento que o estado de Pernambuco vivia. Agora, a coisa começa a inverter. Se fala em crise, se fala em dívida dos estados, e nós somos hoje o terceiro estado maior devedor entre os estados da Federação Brasileira.
E aí existe um efeito dominó, né? Por exemplo, o governador vem anunciando cortes de gasto a todo instante, né? E isso vem preocupando principalmente aliados e principalmente todos os municípios do estado de Pernambuco. Por quê? Até o ano passado existia uma reclamação tamanha que o fundo de participação dos municípios, recurso que vem do governo federal, diminuía a cada instante. E a salvação desses municípios se colocava através do FEM, que era uma espécie de bolsa, né, de contribuição que o estado começou a enviar para os municípios do estado de Pernambuco. Um programa criado pelo governador Eduardo Campos, né? E aí o que acontece? A preocupação é 2015. Paulo Câmara vai dar continuidade desse FEM, Porque aí as prefeituras já não irão contar com o aumento do fundo de participação do município, já existe uma preocupação tamanha sobre isso, e começa a se preocupar que aquele recurso que vem principalmente para os municípios sobre a questão do FEM vai ter ou não. Santa Cruz foi uma das cidades, por exemplo, muito beneficiada pelo FEM, né? O Calçadão teve recurso do FEM, outras obras aqui em 2013 teve recurso do FEM, e agora? Então, é um efeito dominó que começa a surgir na nossa economia nacional e principalmente no que diz respeito ao setor público. O governo federal está em crise, o estadual nem se fala e os municípios também vão sentir, né, no decorrer do ano, essa crise que vem em efeito dominó, né, do governo federal até chegar aos nossos municípios.
Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo.
Inaldo, eu ainda estou sem entender essa questão envolvendo o PSB e o PSDB. Vi agora pela manhã no seu blog uma matéria sobre a entrevista ao Valor Econômico que o governador Paulo Câmara deu, e ele disse que não se identifica com o PSDB, mas caminharam juntos na eleição, inclusive convidou para integrar o governo. Como é que está essa questão?
Pois é, foi uma coisa absolutamente incoerente, né? O governador teve o apoio do PSDB na eleição estadual. Agora, o presidente do partido em Pernambuco, Sileno Guedes, trabalha desesperadamente para levar o PSDB para a base de apoio ao prefeito Geraldo Júlio. Inclusive, numa entrevista aos jornais daqui, disse que seria uma coisa natural, porque o PSDB já é governo em nível estadual e seria uma coisa natural que se tornasse governo também em nível municipal. Mas, ao mesmo tempo, o governador dá uma entrevista ao mais influente jornal econômico do Brasil, que é o Valor Econômico, mais influente jornal de negócios, e diz que não, que a aliança que fez com o PSDB para apoiar Aécio Neves no segundo turno foi uma coisa pontual e que não tem identificação, o PSB não tem identificação política com o PSDB. Realmente ficou uma coisa meio atravessada, né? Por conta do partido, o PSDB, já fazer parte da equipe do secretariado, da equipe do governador Paulo Câmara. Coisa realmente que não dá para entender. É uma coisa incoerente entre a retórica e a prática, né? Porque o PSDB, aliás, o PSB trabalhou com afinco para levar o PSDB para o palanque do Paulo Câmara, e agora o Sileno Guedes trabalha para levar o PSDB para o palanque de Geraldo Júlio, que deve ser candidato à reeleição. Se bem que, Ney, ontem o deputado federal Daniel Coelho, que deverá ser o provável candidato do PSDB à prefeitura do Recife no próximo ano, o Daniel disse mais ou menos o seguinte: é mais fácil o PSB ocupar um ministério no governo Dilma do que o PSDB participar da gestão do prefeito Geraldo Júlio. Isso em função do Sileno Guedes estar há algum tempo cercando o partido, insinuando ou tentando levar a vereadora Aline Mariano para o secretariado municipal, mas depois dessa declaração do Daniel Coelho ontem, tudo leva a crer que o PSDB vai ficar fora mesmo da gestão municipal e lançar o seu próprio candidato à prefeitura no próximo ano.
Tem risco, Inaldo, da Aline Mariano mudar de partido, não?
Não, acho que não, porque a Aline faz parte da bancada de oposição, ela tem tido uma postura muito coerente na Câmara em relação ao governo municipal. Então, para o PSDB era interessante, aliás, para Geraldo Júlio era importante que a Aline fosse para a prefeitura, mas representando o partido. Se o partido não quer ir, não tem sentido ele chamar a Aline só em nome pessoal. Ele queria o apoio do partido, do PSDB. Como não deverá ter, pelo menos essa é a informação do deputado Daniel Coelho, não creio que a Aline se dispusesse aí em nome pessoal, e também não creio que o prefeito Geraldo Júlio fosse convidá-la apenas pela pessoa dela. O Geraldo Júlio estaria interessado, está interessado no apoio do PSDB para tirar mais um provável candidato de oposição a ele no próximo ano, né? Já conseguiu neutralizar o Raul Jungmann quando mandou para Brasília, para a Câmara Federal, né? O Paulo Câmara convidou 4 deputados federais para a sua equipe, justamente para tirar o Raul Jungmann da Câmara Municipal, que era um adversário que incomodava muito o prefeito. E a Priscila Krause, que também fazia uma posição muito consistente na Câmara, né? Hoje está na Assembleia Legislativa. É claro que não impede que ela continue fazendo oposição ao prefeito, mas aí já é um mandato estadual, a atuação dela não deve ficar restrita apenas às questões municipais, mas também às questões do Estado. Então, resta na Câmara fazendo oposição, uma oposição assim mais de enfrentamento, apenas o PSDB, os vereadores André Reis e Aline Mariano, e a tropa do PT e o pessoal do PTB calado. O PTB tem 3 vereadores, inclusive vereadores importantes, como o ex-presidente do Santa Cruz, enfim, são 3 vereadores que o partido tem, mas nenhum dos 3 vai para o enfrentamento, pelo menos até agora, foi para o enfrentamento com o prefeito. E a bancada do PT também é muito fragilizada. Apenas o vereador Jurandir Liberal se destaca aí como oposição ao prefeito. Mas pelo fato de o PTB ser hoje o maior partido da oposição no Estado, esperava que seus vereadores na Câmara tivessem uma atuação mais destacada. Mas nenhum deles até agora se dispõe a cumprir esse papel.
Naldo, para a gente fechar, notícias sobre o ex-deputado Pedro Correia, né? Você colocou a informação de que ele já cumpre as exigências para passar para o regime domiciliar, né? Ficar no Recife. Agora teria que pagar a multa, né?
Foi o que aconteceu, né, com o ex-deputado João Paulo Cunha. Ele, já em dezembro, ele atendia as exigências, já tinha cumprido aquele mínimo de dias na prisão, contabilizando os dias trabalhados, os dias que estudou, etc., para sair do regime semiaberto para o regime domiciliar. Mas aí o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse processo agora no Supremo, condicionou a liberação dele ao pagamento de uma multa, não é nem de uma multa, no caso do João Paulo Cunha, ao ressarcimento de R$540 mil aproximadamente, já que ele foi condenado por crime de peculato. Aí o João Paulo Cunha, essa semana, precisamente na semana passada, conseguiu arrecadar esse dinheiro, fez uma vaquinha junto à militância do PT, e o dinheiro foi depositado, e na própria sexta-feira, que hoje faz uma semana, o ministro autorizou a liberação dele. Pedro Correa está exatamente na mesma situação, agora só que Pedro Correa, a condenação é por multa, ele foi multado, é possível que essa multa corrigida hoje já chegue perto dos R$2 milhões, ele alegou, os advogados dele pelo menos alegaram que ele não tinha dinheiro para fazer esse recolhimento, mas se dispunha a oferecer bens à penhora, né? Quer dizer, ele é proprietário. Tem alguns apartamentos em Boa Viagem, alguns terrenos e propriedade aí em Fazenda Nova, que foi herança do pai, etc. E se dispôs a oferecer esses bens à penhora, mas o juiz ainda não se... o ministro ainda não se pronunciou sobre essa questão. Se o juiz aceitar os bens como garantia do pagamento, ele poderá ser liberado logo agora, talvez até já na próxima semana. Mas ainda depende aí do ministro Luiz Roberto Barroso.
Tá certo, Reinaldo. Muito obrigado pelas informações e até a próxima segunda-feira.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:34, ouvimos então o jornalista Reinaldo Sampaio, direto do Recife. E a política que dá é a política que tira, não é, Rumenico? Pedro Correa está ainda sem conseguir sair do regime semiaberto para domiciliar. Vai ter que pagar 1 milhão em 600 mil reais, né, de restituição aos cofres públicos. Inclusive, na matéria do Hinaldo Sampaio, diz o seguinte: como não tem dinheiro, ofereceu bens à penhora. O partido a que pertence, no caso o PP, tem gente rica. E aí ele colocou aqui... muito difícil para o Maluf fazer essa boa ação para o Pedro Corrêa e tirar do bolso 1.600.000 reais.
E o pior para o Pedro Corrêa, né? Além de estar nessa situação todinha, tentando sair e ir para a questão domiciliar, para a prisão domiciliar, precisando pagar essa multa, ainda se vê com o nome colocado no escândalo do Petrolão.
Isso.
Né?
E
o
aí
que pode complicar, o que pode complicar ainda mais sua situação, né? E tendo que mais à frente dar explicações do porquê ter sido citado, do porquê provavelmente ter recebido esses 5 milhões e as perguntas que ficaram nessa situação. Quem mais recebeu esse dinheiro, onde o doleiro afirmou que não seria apenas para o Pedro Corrêa, seria como se fosse uma questão de distribuição. Então, é uma situação complicada para o Pedro Corrêa, né? Arrumar um montante desse para poder sair da cadeia e ainda mais se ver numa situação que, se brincar, pode voltar.
Né? Os bens de Pedro Corrêa, né? Nessa região, por exemplo, ele tem a fazenda aqui em Fazenda Nova, e tem apartamento no Recife. Né? Não sabe qual dos dois, ou se os dois, foram colocados à disposição da justiça para pagar essa conta. Né? Se não conseguir pagar, Pedro Corrêa permanece tendo que dormir na cadeia durante mais um bom tempo. Agora, como eu disse no início, né? A política que dá é a política que tira, porque envolvido nesse esquema de corrupção, o Pedro Corrêa tende a realmente acabar com sua vida, porque além de se livrar dos bens, ele pode ser reincidente no escândalo do Petrolão agora na Operação Lava Jato. O montante do qual ele está envolvido agora é maior do que no caso do Mensalão. Né? São 3 milhões e meio, né?
Isso. Acredito. Não, o atual?
O atual.
5 milhões e 300.
5 milhões e 300. Então, é bem mais. Isso relacionado à eleição recente, a eleição de 2010, né, de 4 anos atrás, pouco mais de 4 anos. Então, tem coisa que não vale a pena, né? E uma das quais não vale a pena é a questão ilícita. Na política, a partir de um determinado ponto, dificilmente o político sobrevive se não fizer parte do esquema, se não fizer parte do sistema político, principalmente o sistema eleitoral brasileiro, que exige muito dinheiro para poder o sujeito se eleger. Se ele adere a esse esquema, ele corre um risco muito grande de jogar a sua vida pelo ralo, que é o que está acontecendo com o ex-deputado Pedro Corrêa, natural aqui de Brejo da Madre de Deus. 8 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo e voltamos com mais uma parte do Rádio Debate. Antes, deixa eu só agradecer aqui, Romenica, ontem nós fizemos um trabalho, né? Na verdade, esse trabalho já iniciou na redação da Avante há um bom tempo, né? Inclusive, eu quero já antecipadamente parabenizar toda a equipe que faz parte da revista Capibaribe, especificamente o Natan e o Lagosto, que foram aqueles que foram mais a fundo nessa pesquisa. E aí, pouca gente na cidade, nos dias de hoje, sabem. Pouca gente que eu falo, a maior parte não sabe, né? Pouca gente sabe de que na década de 60, 1968, um avião caiu na zona rural aqui de Santa Cruz. Isso é uma história, né, contada quase que como fábula por muitas pessoas de mais idade. Mas foi um fato que realmente aconteceu, né? O avião era tripulado, me parece que por 7 pessoas. A gente vai ter esse número exato quando a matéria sair, porque quem está fazendo essa pesquisa é o Natan Liberato. Mas a gente está conseguindo dados fantásticos sobre isso. Inclusive, chegou no e-mail ontem da Avante alguns relatos de uma pessoa que realmente conhece os fatos, que tem recortes de jornais sobre isso. E aí o que nós fizemos? Identificamos pessoas na zona rural ali de Poço Fundo que tiveram, né, acompanharam aquele caso, aquele fato. Pessoas que foram ao local e encontraram os destroços e retiraram os corpos. Natan está me confirmando aqui, foram 6 pessoas vítimas dessa tragédia aérea. E aí esses agricultores foram lá, na época eles tinham 19, 20 anos de idade, e auxiliaram na retirada dos corpos, na retirada dos pertences, porque era gente rica mesmo, que tinha perdido a vida ali naquela tragédia, mas pessoas que auxiliaram. E agora, né, tantos anos depois, mais de 40 anos depois, nós levamos esses agricultores de volta ao local do acidente. Foi uma caminhada aí de cerca de meia hora por dentro do mato, mas conseguimos chegar ao local. É, vai ser capa da próxima edição da revista Capibaribe, com matéria de várias páginas, um documentário mesmo sobre o que aconteceu, esclarecendo os fatos. Nós já tivemos detalhes, inclusive, do trajeto que esse avião fazia, quem eram os ocupantes desse avião. E o que mais surpreendeu, chegando no local, ainda tem destroços do avião. Por quê? Porque é uma área que não tem caminho, é dentro do mato e não é acesso. Não, né? Quem conhece, quem anda nos sítios sabe que existem aqueles caminhos. Mas nesse local não tem. Então não é um local de passagem. Aí a gente se deparou lá, tem lá os pedaços. Eu trouxe, inclusive, um pedacinho da carenagem do avião, da fuselagem do avião. Está comigo. Tem vários pedaços lá do avião. Isso mais de 40 anos depois do acidente, coisa que está ficando até esquecido. Muita gente que reside em Santa Cruz há muitos anos não sabe que caiu esse avião na zona rural de Santa Cruz na década de 60. Então nós vamos recontar essa história, trazer detalhes, vai ser uma matéria realmente bacana de ver. Inclusive os três agricultores que foram lá, eu quero deixar um abraço muito grande aqui para eles, Germano, Zé da Onça Catanha, né, bastante conhecido lá em Poço Fundo, em toda a região, e Moisés Ferrão. Eles voltaram conosco, nos acompanharam e estiveram lá tantos anos depois, no local onde aconteceu aquele acidente. Foi muito bacana o registro. Inclusive o pneu, viu, Romenick, do avião, estava guardado lá em Poço Fundo, numa residência. Nós levamos de volta até o local para fazer esse registro, esse documento, que foi feito ontem. Um grande abraço a todos. Ana Maria, que também deu uma assistência muito grande a gente lá. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela recepção. Enfim, ontem à tarde nós estivemos lá fazendo a foto, que vai ser foto de capa na próxima edição da revista. 8 horas e 41 minutos. Inclusive o historiador Romanik também vai ter um subsídio muito bom, né?
Com certeza.
A gente terminar esse trabalho.
Esse assunto, Ney, eu sempre, quem é meu aluno, principalmente lá da Escola Malaquias, sabe que nós temos um projeto lá sobre a história do município. E sempre eu relato esse acidente do avião como... Eu faço a pergunta aos alunos se eles já conheciam, sabiam que Santa Cruz já teve uma pista de pouso, e aí eles ficam impressionados que, pois, não, nunca soube dessa situação. E aí eu começo a relatar que até acidente de avião em nosso município já teve no período que essa pista de pouso existia, né? E aí eles ficam cada vez mais surpreendentes. Mas o interessante é que o que eu falava era do que eu ouvia falar das pessoas mais velhas, né? E agora não, agora a gente vai ter um registro histórico para, para contribuir com essas aulas. A revista Capibaribe está de parabéns, né? Sai à frente em mais essa edição, né? Com um documento histórico. A revista vai ser, acima de tudo, uma revista já é um documento histórico. E com uma matéria como essa, vai ser de fundamental importância para qualquer aula de história sobre o município de Santa Cruz do Capibaribe.
Só lembrando que os debatedores do segundo horário estarão de volta a partir da segunda-feira, né? Todos tiveram destinos separados, né? Agora no período do carnaval. Eles não estão juntos, eles estão separados. Mas aí, na segunda-feira, se junta todo mundo de novo, né?
Postaram uma foto na tarde no Face, ele de cueca vermelha, daquelas de fisiculturismo, todo no óleo. Acho que é bronzeador,
tá,
né?
Está circulando pelo WhatsApp, né? Pelos grupos do WhatsApp, essa foto. Silvio José passou o carnaval, parte em Pernambuco, parte em Salvador, mas ficou em Salvador, não conseguiu mais voltar.
Tá atrás do trio elétrico, né? Tirou selfie, né? Tá no blog lá, uma selfie de Silvio, mas olha, Silvio tá moderno.
Ah, foi
selfie. Tem uma selfie de Silvio no blog, mas rapaz.
Ninguém viu selfie de Leone, né? Leone passou o carnaval escondido.
Ralf tá com a camisa rosa no Facebook, pode procurar aí, né?
Não, Ralf saiu de carteiro.
Carteiro?
De carteiro. Tem aquela roupa.
Tem a roupa, mas ele tem uma foto aí bem legal também, hein? Todo de aquelas ultra V, né? Aquelas camisas ultra V de rosa. Ficou bem legal.
Então, quando for na próxima segunda-feira, de volta, né? Toda a característica do programa, é, né? Na segunda-feira estará de volta.
O outro nível, né?
O outro nível. 8 horas e 50 minutos, deixa eu trazer aqui, matéria relacionada ao que ficou, que sobrou da Copa. Interessante isso aqui, o Jobson Barros identificou, colocou aqui pra gente, o prejuízo de 3 elefantes brancos da Copa. Os estádios Mané Garrincha, de Brasília, Arena Amazônia, de Manaus, e Arena Pantanal, de Cuiabá. Para os respectivos contribuintes, já atingiu 10 milhões de reais desde o fim do Mundial, de acordo com o levantamento feito pelo BBC Brasil. Aliás, pela BBC Brasil, pelo canal. Os dados de difícil acesso são incompletos e, portanto, a conta é uma estimativa. Após 3 meses de contato com governos e administração das arenas, a busca iniciada em dezembro não obteve um resultado exato para o balanço. Custo, manutenção, mais versus arrecadação mensal desses estádios que, desde o fim da Copa do Mundo. De acordo com a BBC, eles procuraram obter também informações sobre o quarto elefante branco do torneio, a Arena das Dunas, que fica em Natal, sem sucesso. Manaus, Natal, Cuiabá e Brasília não são cidades com tradição no futebol. Por isso, ao serem escolhidas como sedes da Copa do Mundo, despertaram críticas pelo ato ao alto investimento público em estádios, que corriam risco de ficar sem uso, e realmente deve ficar, a não ser que mudem a característica, deixe de ser estádios de futebol e passe a ser arenas para outros torneios, para outros eventos, até porque, que não seja necessariamente futebol, como shows, por exemplo.
Até porque a estrutura dessas arenas são justamente para isso, né? Quando foram construídas, elas têm uma estrutura já para show e tudo mais. O nome da arena já é relacionado principalmente a esse multiuso que as mesmas podem ter. A questão aí, a matéria tá bem completa, é o custo de manutenção versus a arrecadação mensal. A Arena Pernambuco...
Estão pagando para poder manter.
Isso, né? Porque, por exemplo, nós, na Copa do Mundo tentou haver uma democratização, né, para as diversas regiões do país participar da Copa. Nós somos um país continente, né, o quinto maior país do mundo. E aí o que acontece? Há locais no nosso país que o futebol não tem tanta tradição assim. Que são times que às vezes levam no melhor jogo, por exemplo, às vezes coloca 1.000, 2.000 pessoas. Diferente, por exemplo, na Arena Pernambuco, onde Pernambuco tem uma tradição no futebol com 3 grandes times, a exemplo de Náutico, Santa Cruz e Sport, e que um clássico, por exemplo, que tem no mês, né, se coloca lá em torno, dependendo de qual clássico for, se coloca em torno de 50 mil pessoas. Né? E aí o que acontece? Esses ingressos, essa venda de ingressos vai contribuir para a manutenção. O que não acontece, por exemplo, Brasília. Não tem tradição de futebol, né? Manaus não tem tradição de futebol. Natal, razoavelmente, né? Tem uma questão razoável. Mas, de fato, algumas regiões, já existia esse alerta antes da Copa do Mundo, que alguns estádios iriam ficar apenas para a Copa mesmo. E, de vez em quando a seleção fosse lá jogar. Por quê? Os times não levam grandes públicos ao campo, e com isso não tem recursos para manutenção. Os recursos iriam do bolso dos cofres públicos, né? Então iria do bolso do povo. São situações complicadas. Lembro, recentemente foi divulgado as cidades que irão sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Né? Manaus ficou como um dos campos, né? A Arena de Manaus ficou como um dos locais. Contudo, a FIFA está analisando a situação e o Comitê Olímpico está analisando a situação pela inviabilidade e a distância que a mesma tem do Rio de Janeiro. Então, provavelmente, uma situação que poderia usar de recurso para manutenção provavelmente será descartada e outro estádio será colocado no local. Então, seria mesmo um elefante branco alguns campos da Copa. Outros não, outros são de grande uso para o meio esportivo, mas outros provavelmente servirá de show mesmo.
8h55, para a gente fechar a matéria que está publicada no Diário de Pernambuco hoje, né, para alguns, os dias de folgas proporcionados pelo Carnaval terminaram ainda na quarta-feira de cinza, como o caso de Márcia Arantes, por exemplo. Para outros, ontem, como o nosso caso, Romenique.
Isso.
No entanto, para o Legislativo pernambucano, o feriadão terá o fim só na próxima segunda. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares não realizaram as sessões na quarta, à tarde e nem ontem pela manhã. Na Câmara do Recife também não houve sessão na quarta. A reportagem do Diário de Pernambuco esteve ontem nas duas casas. Na Assembleia Legislativa, corredores vazios. As áreas a área administrativa de manutenção e limpeza funcionavam. Os gabinetes, em sua maioria, continham apenas equipes de deputados. Poucos parlamentares foram à casa Joaquim Nabuco. Questionados, alguns funcionários admitiram que os legisladores só devem retornar na próxima semana. Dos 49 deputados estaduais, apenas 3 parlamentares estavam nos gabinetes. André Ferreira, do PMDB, Augusto César, do PTB, e Eduíno, aquele que tirou Toinho, Eduíno Brito, do PHS. Eles estavam, né, questionados sobre não ter havido sessão ontem. Eles afirmaram não ter prejuízo, já que os projetos de relevância foram votados antes do Carnaval. Também destacaram que o trabalho de um deputado não se resume às plenárias. Muitos estavam visitando as bases eleitorais. Inclusive, o presidente da casa, Guilherme Uchoa, né, disse que isso acontece em todo canto, né? Ele disse o seguinte: não houve plenária em nenhum canto do mundo onde tem Carnaval. É fato, né? Agora, o Carnaval, ele vai até a quarta-feira, né? Os trabalhadores comuns, né, brasileiros, voltam às suas atividades no dia seguinte. O poder online do jornal Folha de São Paulo também publicou uma matéria parecida, falando que foram 11 dias as férias, a folga dos congressistas no feriadão. Deputados e senadores tiraram 11 dias de folga sem nenhum desconto salarial, porque não houve sessão deliberativa, que é aquela sessão onde é obrigado o registro de ponto dos deputados e dos senadores. Como não houve sessão deliberativa, não há desconto nos salários e eles passam esses 11 dias nos seus estados. Tudo bem que a função parlamentar não diz respeito exclusivamente aos gabinetes. Agora, 11 dias também é muita coisa, né, Romenica? O custo disso também é muito alto para os deputados estarem nas suas bases curtindo o Carnaval. Porque, na verdade, não existe outra atividade que não seja essa nesse período.
Isso é Brasil, né, Ney? E quem paga é o povo. Até porque o Carnaval é 3 dias, praticamente, a gente coloca aí, né? Já pega o feriado, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Temos aí 5 dias. O cara utilizar 11 dias de Carnaval, né? A grata surpresa aí é o nome que dá uma dor no coração de muita gente aqui em Santa Cruz, que é o Eduíno, né? Querendo mostrar serviço em seu primeiro mandato lá na Assembleia Legislativa. Mas para quem já conhece...
Inclusive, só um detalhe, não é uma realidade só da Assembleia e do Congresso Nacional, não. Câmara de Vereadores também não fica longe. Tenho certeza que se a gente der uma passadinha hoje na Câmara, como é que vai estar lá?
Posso ser que agora corra muita gente, né? Por conta desse aviso prévio,
né? Eu
queria
mandar uma equipe lá agora, né?
Aí muita
passar
gente
passar pelos
agora...
gabinetes, saber quais
pode
estão abertos,
pode saber que tem gente agora
fechados,
escovando os dentes e correndo para lá, viu? Se disser, vai uma equipe agora, muita gente escova os dentes e vai para lá. Agora, que é infelizmente é uma realidade do nosso país. Quem conhece, por exemplo, Brasília, sabe muito bem disso, né? Segunda-feira, Brasília não tem ninguém ainda. Começa a ter movimentação terça, mas já acaba na quinta. Você ficar numa sexta-feira em Brasília também não tem ninguém. Ou seja, praticamente são 3 dias úteis Brasília tem, né, com os deputados e senadores. Pernambuco, nessa situação aí, período carnavalesco, Recife, Pernambuco é um dos principais polos, né, multicultural do Carnaval do Brasil, e aí os camaradas aproveitam mesmo, mas estão recebendo tudo direitinho para 11 dias de folga, né? Por isso que muito político chega...
Sem contar que já tem 2 recessos durante o ano, né?
Exatamente.
2 meses de férias.
Exatamente. Né? E dezembro termina bem antes, né? E janeiro começa bem depois, né? E aí é uma situação complicada. Por isso que tem muito político que chega e diz que só resolve as coisas depois do Carnaval, porque é quando começa o ano, né?
Alguns dias
após o Carnaval.
Pontualmente 9 horas, a todos um grande abraço. A gente fica por aqui, Romenica, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã, Márcia, vendendo máscara, e até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Você fica agora com a comunicação de Márcia Arantes no Manhã da Polo, segunda-feira de volta com o aspecto normal do programa. Teremos a segunda parte, já que os nossos debatedores tiraram folga junto com os deputados.
Até segunda, né?
Até segunda.
Até segunda.
Os deputados e senadores, né? Os nossos debatedores tiraram folga junto com eles, então estarão de volta na segunda-feira.
Rádio Debate Polo FM.